Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Muito obrigada por você estar aqui para mais um episódio do podcast Tudo é Cura. Se você não me conhece, eu sou a Aline Sena, sou a host desse podcast. E esse é o Tudo é Cura, um podcast que te ajuda a criar uma vida mais leve, mais criativa e mais amorosa com você e com o mundo. Antes da gente começar o assunto desse episódio, eu quero te convidar para vir fazer parte do Universo Tudo é Cura, que é o nosso cantinho de conteúdos exclusivos aqui do Tudo é Cura, onde eu vou compartilhar exercícios de autoconhecimento, de journaling, ou seja, de escrita terapêutica, exercícios de lei da atração, vou compartilhar os livros que eu tô lendo, insights que eu tô tendo, trechos do meu diário pessoal, enfim, vai ser o nosso cantinho exclusivo do Tudo é Cura e é uma forma também de apoiar esse podcast. Então, se você sentir no seu coração de vir fazer parte, tá ficando bem linda a nossa comunidade e eu gostaria muito, ia ser uma honra pra mim se você pudesse vir somar com a gente, tá? Eu quis gravar esse episódio justamente porque essa semana eu tava aqui arrumando a minha estante de livros e eu tenho muitos livros, eu já dei vários, já doei vários, já separei vários para presentear alguns amigos que já me falaram que querem. E enquanto eu tava arrumando os meus livros, eu encontrei esse livro que mudou a minha vida em 2016. Eu sei lá, acho que foi em 2016, eu costumo anotar aqui, deixa eu ver. Ó, foi isso mesmo, Rio de Janeiro, julho de 2016. E eu queria falar um pouquinho sobre ele porque eu tô pensando realmente em reler esse livro e compartilhar alguns dos insights lá no universo. Mas eu queria falar sobre isso aqui também porque eu acho que pode ter uns insights bem interessantes para vocês. Algo que possa somar aí na trajetória de vocês também, tá? O nome do livro é Projeto Felicidade. Ele não é um livro impresso, mas a editora não imprime, não fornece mais ele. Ele é um livro esgotado. Eu consegui comprar ele na Saraiva, talvez tenha sido uma das últimas impressões, talvez, não sei. O nome da autora é Gretchen Rubin. Eu tenho certeza que eu já falei desse livro aqui no podcast em algum episódio passado, porque tem partes desse livro que eu não esqueço, sabe? Partes que realmente foram onde me colocaram na ação e mudaram, assim, o rumo do meu destino. A gente fala sobre autoconhecimento, a gente tá aqui conversando, entre aspas, né? Na maior parte você me ouvindo, mas você tá aqui ouvindo esse áudio enquanto faz aí as suas coisas e se engrandece até com algumas coisas que eu trago, mas a mudança ela vem mesmo quando a gente pratica, né? Quando a gente pega uma ideia e coloca ela em prática, experimenta ela, inclusive pra gente ver se a gente concorda com a ideia, como que ela ressoa na gente e como que a gente transforma a ideia. Essa é a verdadeira criatividade, você pegar algo pronto, interiorizar dentro de você e expressar de uma nova forma com um pouco de você. Esse livro ele me colocou muito na ação e ele mexeu muito a energia pra mim. Talvez, se você já ouviu todos os episódios aqui do Tudo é Cura, talvez você lembre exatamente desse exemplo, porque tem um capítulo específico aqui em que ela fala que ela começou um projeto de querer virar escritora e ela queria escrever um romance, porque essa autora ela escrevia muito assim, biografias, livros históricos, assim, ela queria escrever um romance e ela entrou num projeto que é muito famoso lá fora, se chama NaMoWriMo, que é um projeto em que no mês de novembro, que é um mês que tem 30 dias, autores de todos os lugares do mundo se comprometem a escrever 1.667 palavras por dia. Ou seja, quando você escreve 1.667 palavras por dia, todos os dias, durante 30 dias, no final do mês, no final dos 30 dias, você tem um livro de 50 mil palavras. Que, por exemplo, um livro que eu amei ler na minha adolescência foi O Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger. E esse livro foi aquele livro que eu levava pra passear, né? Acho que eu já comentei isso com vocês também. Quando eu gosto muito de um livro, eu levo ele pra ler em alguns lugares que eu considero que são especiais, assim, seja um parque, seja um café, algum lugar onde eu possa criar uma atmosfera de reflexão fora da minha bolha também. E eu lembro que eu levava esse O Apanhador no Campo de Centeio pra ler numa praça que tinha perto da minha casa, ali na Praça Afonso Pena, na Tijuca, Na época eu morava na Tijuca e eu sentava naqueles bancos ali, sabe? Ouvia Nirvana na época, eu acho até que eu comecei a ler esse livro porque eu acho que o Kurt Cobain tinha indicado. Acho que era um dos livros favoritos dele, que também é um livro que o assassino do John Lennon, ele tava segurando esse livro no dia ali, né, naquela hora. Então é um livro que ficou bem famoso, assim, tem essa parte meio mórbida, né, de... Enfim, ter sido o livro que o cara estava segurando na época, mas ele é um dos livros que indicam muito nos Estados Unidos, inclusive, para que adolescentes leiam, porque eu acho que ele fala muito sobre a expressão, né? O jovem precisa se expressar, precisa falar. Eu acho que esse episódio aqui, acho que eu já tô começando a perceber um tema dele, acho que vai ser sobre expressão, de alguma forma, criatividade e colocar no mundo as nossas ideias, sabe? Mas, enfim, esse livro, O Apanhador no Campo de Ceteio, é um livro de 50 mil palavras. Então, no final desse processo do NaNoWriMo, desse exercício, de você escrever essa quantidade de palavras durante 30 dias, no final dos 30 dias, você tem um livro de 50 mil palavras. Só que esse exercício, ele é mais especial ainda, porque a proposta dele é... Você escreve hoje as suas 1.667 palavras, mas no dia seguinte, quando você for sentar para escrever de novo, você não pode ler o que você escreveu no dia anterior. Você não pode editar o texto em cima. Então, eu sempre gostei de escrever, eu amo escrever. Só que eu sentava para escrever do jeito errado, entre aspas, que era quando é o jeito em que você senta para escrever com o escritor e o editor junto. E não, a gente tem que separar essas duas personas. Quando você senta para escrever, quem senta para escrever é o escritor. O editor, ele edita depois que o texto está escrito. Que nem aqui, quando eu estou gravando o podcast, para você ver como é que isso me mudou, como é que isso me abriu. Agora, eu estou aqui falando inúmeras coisas. Eu posso gravar um episódio de 5 horas, se for o caso, só falando, falando, falando. Eu não vou limitar o que eu falei. Porém, na hora que eu for editar, eu vou cortar algumas coisas, Ah, não, isso aqui não tem nada a ver, sair do assunto, tal, tal, tal. Eu vou fazer o máximo possível para que a edição fique coerente, para que o assunto fique legal, para que você possa ouvir e se sentir entretida também com uma coisa que tenha uma certa linearidade, que tenha uma certa estrutura ali, digamos assim. Eu não posso sentar aqui com a editora, senão eu não vou sair da primeira frase, sabe? E quando a gente escreve, se você escreve, provavelmente você... Deve perceber isso também, né? Quando a gente senta com o editor junto, a gente não sai do primeiro parágrafo. E na época eu tinha um blog, eu já tive vários blogs na minha vida. Pode ser até que você me conheça de algum deles. Eu acho que o que ficou mais famoso, sem ser o da fotografia, né? Foi o Antes Que Você Cresça. Eu gostava de falar que era um blog, não era um blog de maternidade, era um blog pessoal, só que com filho. Eu fiz aquele blog também para contar histórias que estavam acontecendo com o Nicolas quando ele era menor. E eu não queria perder aquelas histórias. Eu queria registrar, eternizar aquilo. Mas enfim, voltando. Quando eu fiz esse exercício, por exemplo, de escrever 1.667 palavras por dia sem editar, sem olhar para cima... É engraçado porque no início você começa a estar empolgado, você acha até que você vai escrever um best-seller, sabe? Você está com uma ideia, nananã. No dia seguinte você até continua aquela ideia, você acha que vai dar certo, só que ali pro quinto, sexto dia, você já não lembra mais o que você escreveu no primeiro, você não lembra o nome dos personagens que você deu, você não lembra das coisas, isso você não pode ler, né? E como você não pode ler o parágrafo de cima, isso faz a tua escrita fluir, de certa forma. Então você começa a fazer as pazes com fazer algo ruim, que foi um dos insights que eu tive também quando eu estava fazendo esse exercício. E se eu sentar para escrever um livro ruim? Porque eu não queria abandonar no 20º dia, eu não queria abandonar, faltavam 10 dias, mas eu já estava de saco cheio das pessoas que eu tinha inventado, eu já estava de saco cheio da história, eu já queria que um ET viesse e abduzisse todo mundo e acabasse logo com o livro, e o livro que começou como romance ia virar ficção científica, sabe assim? Mas foi muito interessante fazer esse exercício porque, me tirou do perfeccionismo. Quando você senta pra fazer algo ruim, cara, é libertador. Eu sei que a gente tem que se dedicar. Um dos 4 compromissos, inclusive, é sempre dê o melhor de si. Só que às vezes o melhor de si é não fazer. O melhor de si é descansar. Às vezes o melhor de si é você chegar e falar, eu preciso tirar a pressão e o perfeccionismo de mim e fazer algo ruim. para deixar que isso tenha chance de ser bom, pelo menos, sabe? Ou do que melhor do que não fazer também, enfim. E eu lembro que isso quebrou minha resistência de uma maneira muito pontual, porque aí eu peguei e fiz o que eu precisava fazer, concluí, fiz um negócio ruim, foi libertador, né? Saiu aquela pressão de tem que ficar bom, tem que ficar perfeito. Como que você sentou pra escrever uma... perdeu um mês aí, escrever uma bosta de um negócio horrível. Não, ok, cara, isso aqui pode ser divertido, sabe? Porque isso me faz pensar até um pouco sobre essa questão da vida mesmo. Quando é que a gente parou de se divertir? Por que que a gente tá correndo tanto? Que pressa é essa que a gente tá tendo? Já falei sobre isso aqui também. Falei sobre isso nos stories esses dias também. Essa semana eu saí pra trabalhar num café que tem aqui em Floripa, que é tipo num open mall, tem uma floresta, um jardim, sei lá, atrás. Então você pode pegar o seu café e tomar lá naquele espaço aberto. Tem umas mesinhas assim, num espaço fechado, que tem ar-condicionado, tem uma musiquinha legal, que acaba que eu não escuto porque eu fico sempre de fone de ouvido. Tem um espaço legal, pessoas passando por ali. E como eu sempre peço um café nesse lugar, a Wi-Fi pega ali fora, então eu levo meu laptop e trabalho de lá. E é muito bom, porque pra gente que trabalha com o digital e que é autônomo e que trabalha sozinho, meio que por conta própria, cara, a gente não tá indo pra uma empresa. A gente não tá indo ver pessoas. A gente não tá socializando. E às vezes se sente muito sozinho mesmo, sabe? Eu tô amando, até amei que vocês responderam de onde vocês me escutam e fazendo o quê. Que eu consigo meio que imaginar um pouco assim, sei lá, eu sei que tem uma pessoa que agora tá correndo, inclusive, ó, dá um gás aí, boa sorte na sua corrida, tomara que você tenha um treino maravilhoso. Tem pessoas que estão lavando a louça, né, espero que você esteja em paz com o fato de ter louça para lavar, que significa que você teve uma refeição maravilhosa com pessoas que você gosta, ou para você mesma, que é uma pessoa muito especial. Talvez a pessoa mais especial da sua vida, por que não? É muito legal saber que vocês estão fazendo... O que vocês estão fazendo enquanto estão me ouvindo? Tem gente que faz arte, né? Que faz mandala, que faz pintura. Cara, isso é muito bom. Eu fico muito feliz, assim, de saber que você, aí, enquanto está me ouvindo, está fazendo algo criativo. E é sobre isso, assim. É sobre a gente entender o que faz bem pra gente e ter tempo para fazer as coisas com prazer. E aí eu fui trabalhar nesse lugar porque eu queria... Eu tinha acordado super empolgada para editar o áudio que ia entrar lá no universo. E eu poderia muito bem preparar o meu café em casa, sentar ali na bancada da cozinha mesmo, que já seria super diferente do que ficar aqui nessa escrivaninha. Poderia editar ali, né? E não perder o tempo de pegar o carro, ir até lá, procurar um lugar para estacionar, enfim... Chegar lá, montar minha mesa, entre aspas, trabalhar e aí voltar, porque aí tinha que voltar a tempo, né, de almoçar com o meu filho. E se eu tivesse em casa, eu não ia ter perdido esse tempo de locomoção, tomar banho, me arrumar, enfim. Mas isso não é perder tempo, sabe? Enquanto eu tô me arrumando, eu tô trazendo a minha melhor versão pra jogo. Enquanto eu tô no caminho, eu tô ouvindo o que tá passando na rádio, eu tô ouvindo uma notícia, eu tô ouvindo uma música. Eu gosto de deixar a rádio ligada mais do que o Spotify quando eu tô no carro, porque eu sinto que as músicas, elas também falam comigo. Às vezes vem aquela letra precisa com aquela mensagem que você precisa ouvir, ou então vem uma música que você não escuta há muito tempo, você canta lá sozinha no carro. Eu amo, é tipo um palco pra mim. E é o tipo de coisa que eu não vou ter se eu ficar em casa, entende? Se eu for só ser produtiva. E como geradora, né? E eu cada dia aprendo mais sobre o meu desenho humano e cada vez mais eu vou limpando camadas de coisas que eu achava que eram certas e que eu já vi que pra mim não funcionam, não é o meu desenho, não é a minha estratégia. Cada vez que eu me aproximo mais do meu desenho, da minha estratégia, sem congelar, sem ficar enrijecer ali, eu percebo que eu fluo bem mais, a minha vida tá muito mais prazerosa agora, sabe? Que eu percebi que não, cara, como gerador eu preciso cuidar da minha energia. Eu sei que todo mundo precisa, ainda mais que nós geradores somos 70% da população. Mas é muito importante ter esses momentos de prazer mesmo, sabe? E às vezes esse tempo que eu perdi, eu ganhei de alguma forma, porque eu tornei o meu dia muito mais gostoso, muito mais memorável, muito mais vivo. Eu trouxe vida pra minha vida, sabe? Às vezes a gente tá muito maquinado, a gente tá muito na rotina, engessada, e não tá percebendo nem por que que a gente tá fazendo as coisas. E eu peguei esse livro justamente, esse Projeto Felicidade, justamente porque eu já compartilhei com vocês aqui, quando eu fiz a minha Roda da Vida esse ano, eu percebi que duas áreas que estavam muito baixas para mim era propósito e casa. Propósito porque eu percebi que eu tava fazendo as coisas, eu não tava meio que entendendo muito bem o porquê, e eu queria entender, né? Eu gosto de fazer as coisas com um certo motivo, com sabendo por que eu tô fazendo. Uma coisa assim, eu não me importo de perder tempo com lazer, mas eu me importo de perder tempo com algo que não tá me tirando do lugar, sabe? E às vezes você não tem um propósito, você sente que você pode estar até fazendo as coisas, mas você sente que a coisa não anda, sei lá, parece que a recompensa nem é gostosa, sabe? E aí um mantra que eu tô falando muito, muito, muito esses dias, eu espero que você roube esse mantra e leve pra você, é assim: antes de qualquer movimento, alinhe o pensamento. Vou falar de novo pra ficar bem marcado no seu dia de hoje. Antes de qualquer movimento, alinhe o seu pensamento. E o que eu quero dizer com isso? Qualquer coisa que você faz, tem um pensamento antes que te leva a fazer. Esse pensamento pode ser maléfico ou benéfico, é uma escolha, né? E você pode fazer qualquer coisa, desde que você esteja atenta com o que você pensou antes. Então, por exemplo, ir para a academia é uma coisa que eu posso ir pensando que eu tô indo pro abate ali, que eu não gosto de fazer, que é um saco, nananã. Ou eu posso falar, pera, isso aqui é uma coisa que representa autocuidado para mim. Não apenas no nível estético, mas no nível de saúde mesmo, né? O corpo não foi feito para ficar parado, ele foi feito para se movimentar. Então, eu preciso aprender a gostar disso aqui. Isso aqui tem que ser uma rotina interessante para mim. Qual o pensamento que eu quero ter sobre isso? Ah, eu quero pensar que eu gosto de fazer exercício, que fazer exercício me faz bem. Eu posso começar a pensar coisas melhores para quando eu for para a academia, eu ir com esse pensamento alinhado e gerar um movimento daquele pensamento que é o pensamento que eu quero nutrir. Usar o meu pensamento como semente. E também funciona para quando você nem sabe muito bem o que fazer, né? Por exemplo, esse final de semana eu tinha adiantado um monte de coisa que eu precisava fazer, eu tava cansada. E não sei, assim, eu tenho um pouco de culpa de descansar. Às vezes, quando eu tô descansando, eu sinto que eu devia estar produzindo e fazendo alguma coisa e eu tenho que voltar e falar, não, Aline, para, que a pausa faz parte da música. Então, tá tudo bem, você tá no ritmo legal e tudo bem, você descansar agora não tem problema. Hoje mesmo foi o dia que eu tô gravando esse episódio no sábado, às 00h25 aqui da manhã, na verdade agora já é domingo, se parar pra pensar. Mas eu passei o sábado inteiro achando que eu não ia fazer nada. Tipo, eu falei, cara, não tô com saco de fazer nada que eu tinha me programado a fazer. Eu tô com saco de fazer coisas poucas aqui na minha casa mesmo. Tipo, adiantar a comida, ver uma série, ficar deitada. Tá um sol, não tava com vontade de ir à praia, de fazer nada desse tipo. Eu queria ficar em casa fazendo grande quantidade de nada. E eu passei o dia todo me sentindo meio culpada por isso, mas ao mesmo tempo também me trazendo um acolhimento de falar, não, pera, para, você fez coisa pra caramba na semana, tá tudo bem, calma, cara, sabe, te pega leve contigo, não tem problema, é assim mesmo, agora você não quer fazer nada, mas daqui a pouco você dá um levante, quando você vê, você faz alguma coisa, e cá estou eu gravando episódio, não tinha contado com isso, não tá planejado, sabe, tá saindo espontaneamente, não tenho nem pauta, pra ser sincera. Mas quando eu pensei aqui no livro, porque aí eu comecei também a procrastinar do jeito certo. Falei, bom, já que eu tô dando um gás nessa parte de propósito e casa, que é a parte que tava mais baixa ali na minha roda, deixa eu ver aqui um vídeo sobre alguém fazendo um destralhe de um guarda-roupa ou, né, um destralhe da própria casa, né, pra abrir espaço pro novo. Deixa eu ver alguém aqui, sabe assim, comecei a procurar coisas nesse sentido. E aí eu bati o olho na estante e vi esse livro e eu lembrei. Cara, esse livro ele é muito sobre propósito. Não aquele propósito que você acha que Deus te deu e escondeu e ficou esperando você achar. Não esse, né? Tipo, ah, eu nasci com um propósito e não consigo descobrir qual é. Não é sobre isso. Eu tô falando sobre aquele propósito que você dá pra sua vida. Porque a ideia da Gretchen é justamente esse. ela não é uma pessoa que estava sofrendo. Pelo contrário, ela era uma autora reconhecida, ganhava bem, casada com um cara que ela gosta, tendo duas filhas, morando no Upper East Side, em Nova York. Tipo, quem olhasse para ela ia falar, nossa, mas essa mulher é muito feliz, né? Ela conseguiu o sonho americano ali, de alguma forma. E ela fala aqui no livro, não é que ela não fosse feliz, ela era feliz. Mas ela estava um dia num ônibus, numa condução lá qualquer, que parou no sinal, e quando ela olhou pela janela, ela viu uma pessoa, uma mulher, uma mãe, com um carrinho de criança, empurrando um carrinho e segurando o guarda-chuva. E aquela cena comum, cotidiana, chamou a atenção dela, no sentido dela perceber que... Ela fala até isso bastante no livro. Os anos são curtos, mas os dias são longos. Que significa o seguinte, espero que eu não tenha trocado a ordem dos fatores, espero que não tenha alterado o produto, mas é basicamente esse o ditado. Talvez eu tenha dado uma de chapolim aqui, mas tudo bem, depois eu vejo se tá certo ou não. Mas é mais ou menos isso. O que ela quer dizer com isso é, o tempo passa muito rápido. Quando você vê, o ano passou. Mas se você foca nesse dia de hoje, você consegue fazer alguma coisa para criar memórias melhores para você e para as pessoas que você ama. Para criar uma vida com mais significado, de alguma forma. Que é a hora que você olha... É tipo um glow up que você faz aqui. Você olha para tudo e fala, cara, deixa eu me envolver com o que eu tô fazendo. Né? E é muito interessante isso, cara. Eu tava pensando nisso esses dias... Esse é um dos livros que eu li, que eu não reli. Acho que eu cheguei a pegar ele em algum momento para indicar para alguém, abrir, li uma parte ou outra, mas não peguei e reli ele todo. Mas que eu guardei e eu não consigo me desfazer, porque para mim ele é especial. Porque como eu coloquei em ação, coloquei em prática, me gerou memórias. Né? Essa história da escrita, por exemplo. E várias outras, tem várias outras. Eu criei um blog depois disso... Depois desse livro, justamente pelo fato de que eu queria escrever, eu queria compartilhar. Antes de criar o podcast, eu tinha um blog, eu já falava sobre autoconhecimento, sobre lei da atração, sobre todas essas coisas, mas era compartilhando a minha vida pessoal mesmo. Esse livro me colocou na ação, e por esse livro ter me colocado na ação, eu lembro dele com muito carinho. E aí fica essa pergunta aí pra você, porque eu fiz essa pergunta pra mim hoje também. Cara, hoje em dia as informações elas estão tão disponíveis pra gente. Você entra no Instagram, tem gente que segue mais de 1000 pessoas, cara. Não sei se é o teu caso. Eu tento não passar de 200, né? Eu ainda tento deixar assim, 150, vamos lá. Porque também dessas 150 tem um monte que o Instagram não me entrega. Eu vejo pessoas seguindo 1000 pessoas, 2000 pessoas. E a minha pergunta pra você é, você tá recebendo o que você quer receber? Você tá lendo o que você quer ler? Você tem algum crivo ali para que você acesse informações de alguma forma? Essas informações, elas estão te modificando? Né? Faz essa pergunta. Eu me fiz essa pergunta hoje. Qual foi a última coisa que você viu antes de fechar a rede social? Você consegue lembrar qual é o post? Você lembra o que, que ele mexeu em você? Sobre o que, que ele falava? Você interagiu com a pessoa que produziu aquele conteúdo? Ou você só passou? Você curte os vídeos que você assiste no YouTube, por exemplo? Você comenta alguma coisa? Você enriquece aquilo que a pessoa está trazendo? Você participa? Eu lembro que quando eu comecei, eu sou millennial. E, gente, eu acompanhei o nascimento da internet no Brasil, tá? Eu sou dinossauro nesse sentido. E eu lembro que quando começou a internet a ficar mais acessível para todo mundo, eu lembro que tinham sites que a gente seguia de bandas que a gente gostava, tinham pessoas que faziam homepage, fã-clube, sabe? Eu lembro que tinham esses blogs pessoais, que eu amo blog pessoal, eu amo um blog pessoal, cara, eu queria muito que voltassem os blogs pessoais, porque eu amo, 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 amo. E eu lembro que... Em algum momento eu participei de um blog que o nome dele era Random Shit. Era uma menina, que hoje em dia é uma mulher, né? De Niterói. Ela juntou, assim, amigas e conhecidas e pessoas que gostavam de bandas de punk rock, grunge, underground, assim. Tinha esse cenário, assim, rock feminino, L7. Tinha essa... Ela juntou meninas, mais ou menos da mesma faixa etária, para escrever num blog coletivo, né? E eu fui chamada. Ela me convidou em... Não sei porquê, não sei nem como é que a gente se conheceu, mas eu lembro que ela me convidou para participar desse blog coletivo. E era muito legal, sabe? Era muito legal, porque... Por exemplo, na época eu ia pra academia e eu tenho tendência a ter bursite no ombro esquerdo, né? Se eu não cuidar, se eu não fizer exercício direitinho, às vezes começa a machucar, começa a doer. Então é uma coisa que eu tenho que ter atenção. E nessa época eu não sabia disso, né? Foi uma das primeiras vezes que aconteceu. E eu tive que fazer fisioterapia. E eu era adolescente e eu era apaixonada pelo meu fisioterapeuta. Então toda vez que eu voltava da fisioterapia, eu escrevia um texto nesse blog coletivo e eu falava... Hoje foi assim, foi assado, ele não me deu bola. Ou, será que ele me deu... Vocês acham que isso foi mole? Nananã, sabe assim? E aí vinham aqueles comentários enormes de pessoas, assim, que realmente te leram e que se envolveram e que comentavam. As coisas eram mais devagar, não tinha esse dinamismo de informação que a gente tem hoje, sabe? Que gera até um certo nível de ansiedade na gente. Então, eu lembro de textos, por exemplo, que eu li de meninas lá. Lembro de um texto de uma menina que ela tinha muito problema com a mãe, elas discutiam muito, e ela foi narrando como é que foi, assim, ela entrou no carro, a mãe foi deixar ela na escola, no, na faculdade, não lembro, e ela entrou no carro e o caminho inteiro foi meio que uma discussão, e ela foi narrando. Em algum momento a mãe parou de falar e ela só foi vendo o caminho, assim, e pensando. E ela foi narrando aquilo e eu lembro até hoje da sensação que eu tive lendo esse texto. E do comentário enorme que eu deixei, assim, porque a gente se envolvia mesmo. Então, era um espaço legal, que era um espaço seguro, que eu poderia falar com pessoas do Brasil inteiro, quiçá do mundo, porque tinham pessoas que não moravam no Brasil, apesar do blog ser em português, né? E eu poderia falar e me abrir com pessoas que não estavam na cadeira ao meu lado, digamos assim, né? Na escola, que não estavam do meu lado, não eram pessoas da minha família. Então era quase como se fosse uma terapia coletiva, um grupo de apoio, talvez, em que você escrevia o que estava passando no seu coração e uma pessoa do outro lado, sei lá, de longe, ia ler aquilo e ia te dar um apoio, sabe? Era uma rede de apoio, de alguma forma. E era legal, não era só reclamação, não. Às vezes a gente botava as músicas que a gente mais gostava. Eu fui no show de tal banda, botava foto. Então, um torcia pelo outro. Era muito legal, muito legal. E era esse nível de qualidade de conteúdo, sabe? Era esse nível de qualidade de interação. A gente estava muito envolvido na nossa própria vida. E a gente estava querendo, assim, ainda assim, compartilhar com as pessoas. Ser visto, ser lido, ser lembrado. A gente queria botar o foco na gente, mas, ao mesmo tempo, estar cercado de pessoas legais. Então, era como se a gente estivesse escrevendo o livro da nossa própria vida e a gente fosse figurante na vida dos outros, mas os outros fossem figurantes na nossa vida. Na nossa vida a gente era o protagonista, sabe? Esse projeto Felicidade, ele me trouxe um pouco isso, assim. Não vou te falar que ele romantiza a vida, não é isso. Mas ela vai encarando um pouco essa questão do que é importante e o que não é importante pra mim. Então eu vou reler esse livro e se for interessante, talvez eu compartilhe... os meus insights sobre ele lá no universo. Ainda não sei. Não sei nem se seria interessante para os assinantes lá. Se você for assinante do universo, me diz aqui nos comentários desse episódio se você acha que seria interessante compartilhar, fazer essas leituras compartilhadas, assim, trazer os insights, de repente, capítulo a capítulo. Não sei como é que seria, mas eu vou gostar de saber a sua opinião sobre isso. Bom, e compartilhando um pouco desse meu momento atual com vocês, eu tô sentindo muito essa necessidade de estar mais presente na minha própria vida, sabe? De fazer as coisas com mais intenção, com mais presença. A vida não é pra gente fugir dela, sabe? A vida é pra gente criar algo incrível, que a gente goste de vivenciar todos os dias. Não é sobre esperar por um resultado específico para ser feliz. Se você sabe que tem coisas que te fazem feliz, por que não trazer essas coisas para sua vida? Por exemplo, eu sei que eu amo tomar banho de mar, por que não fazer mais disso? Né? Se eu moro numa ilha com mais 50 praias, por que não fazer mais disso? por que não, se eu gosto tanto de pegar um livro e ler numa cafeteria, por que não pegar uma cafeteria bem bonita, bem bacana, bem legal e fazer isso? Por que não ir mais para teatro, ir mais para cinema? Por que não fazer realmente um detox no meu guarda-roupa e ter só roupas que eu realmente ame usar e que eu me sinta protagonista de alguma forma enquanto estou usando? Precisa ser a roupa mais chique, mais... Não, mas aquele tênis que você gosta, que você sente incrível, aquela roupa que você sabe que te cai bem, né? Por que que a roupa de casa tem que ser toda esculhambada? Por que que ela não pode ser confortável e bonita para que todas as vezes que você passa pelo espelho, você olha e se acha bonita? Por que não? Por que que a gente não se permite estar no máximo da nossa expressão? Por que que a gente não se permite imprimir mais da gente na nossa própria vida? Por que a gente não desacelera um pouquinho e entra no ritmo da vida, no ritmo certo da vida? Que não é tão rápido assim, não é tão só tô focando nos resultados. O resultado vai vir. E se é um resultado, é um resultado da ação que você está tomando, da forma como você está tomando agora. Não existe um resultado que não esteja relacionado à ação que você está fazendo e à forma como você está fazendo. Então, até fazer bem feito e estar presente faz parte do resultado, faz parte da colheita. Né? Não é sobre a felicidade estar ali na frente. Não, ela está aqui. Esses dias eu perguntei nos stories até... Eu tava só querendo puxar um assunto ali com vocês, sei lá, gerar uma conversa. Eu fiquei até um pouco chocada com algumas respostas que eu recebi. Eu perguntei assim, o que que teria que acontecer hoje pra você falar que esse dia foi incrível, assim? Se acontecesse hoje, você ia falar, cara, esse dia foi perfeito. E teve, assim, muita gente falando coisas muito legais. Eu iria encontrar tal pessoa, eu iria... Sabe, coisas assim que são acessíveis dela fazer agora, ou coisas surpreendentes que a vida poderia trazer, tipo milagres que poderiam acontecer. Mas teve muita gente falando assim, ainda estou sentando esperando a felicidade chegar. Mano, vai ficar esperando pra sempre. Se você tá esperando a felicidade, você vai continuar esperando, porque ela também tá esperando por você. Essa é a lei da reciprocidade, essa é a lei do reflexo. Se você não consegue ser feliz agora, eu, cara, com todo o amor do mundo, eu sei que o que eu vou falar vai ser duro, mas eu preciso falar, cara, porque às vezes eu preciso ser dura comigo também, então, né, tem que ser dura com vocês também às vezes pra ver se dá uma corda, sabe? Tipo, cara, que ingratidão é essa, sabe? Você tá viva, mano. Você tem chance. Não é possível que não tenha nada na sua vida que te traga felicidade. Eu sei que tem coisas que acontecem com a gente não controla, não prevê. Ah, a gente cria 100% da nossa realidade? Sim, a gente cria, mas a gente não controla 100% da nossa realidade, porque o que cria é o subconsciente. Subconsciente é 95%, a gente não acessa. Quando a gente cria conscientemente, é 5%, é pouco. Então tem coisas que acontecem que são desconhecidas ainda pra gente, mas que obviamente estão dentro desse subconsciente, ou seja, a gente cria, mas a gente não controla. Até porque cocriação é a gente e a vida, não é sozinho. Ninguém faz nada sozinho aqui. A gente faz com Deus, com o universo, com a fonte, com a energia, enfim. Mas tem uma boa parcela que somos nós que decidimos. Então, eu sei que tem coisas na vida que acontecem que pega a gente de supetão ali, pega a gente de surpresa. Mas e a nossa parte? Você tá fazendo a sua parte? O mínimo que seja, a ação mais pequena, tá fazendo nem esse pequenininho que seja? Se pergunta realmente isso, ou tá confortável demais sentar nesse lugar de ó céus, ó vida, ó azar, sabe? Esse lugar não é bom, cara. Você pode ter o corpo, pode estar acostumado com ele, mas sai daí, sabe? Você tem a possibilidade de sair daí, você não é uma árvore, você não tá enraizada aí. Você pode sair daí, você pode sair desse lugar, mas você tem que querer. Você tem que querer. Eu trago o podcast aqui pra, sei lá, trazer uma luz na vida de vocês de alguma forma, ajudar, fazer uma companhia que seja. Tem um universo que, poxa, eu tô trazendo vários exercícios e tô colocando meu melhor lá também, pra que a gente possa criar juntas também essa vida legal, essa vida dinâmica, essa vida criativa, pra que a gente possa colocar a nossa criatividade, a nossa expressão no mundo da melhor maneira. Só que assim, vai de você entrar ou não, vai de você querer ou não, eu não posso forçar. Porque não adianta, eu posso falar o que for, se você não abrir a porta, não tem como ninguém entrar. Não tem como a ajuda entrar se você não pedir por ela. Deus respeita teu livre-arbítrio. Ele não tá julgando. Se, ela tá triste, ela tá feliz. Quem faz julgamento é a gente. Ele tá só dizendo sim para o que você tá dizendo sobre você, sobre a sua vida. Porque ele te deu a liberdade de escolher. A liberdade é sua, você é livre. E é livre para pedir ajuda. E ele vai te atender. O universo vai te atender, a vida vai te atender, a energia vai te atender se você pedir ajuda. Mas você precisa pedir, você precisa abrir a porta. A vida exige posicionamento, ela lê o nosso posicionamento. Ela não lê nossas palavras, ela lê nossas ações. É a ação que está demonstrando, que está gerando frequência. E o que, que a gente está fazendo, de fato, agindo na nossa própria vida para criar para a gente a vida que a gente deseja, que a gente deseja viver. E eu não estou falando de uma vida muito lá distante, não. Eu estou falando de uma disponível agora, com coisas que estão disponíveis agora. Talvez você esteja com um excesso de informação no teu redor. Precisa fazer um detox aí. Talvez você nem esteja num excesso. Você tem exatamente todas as ferramentas que você precisa para criar um dia maravilhoso para você. O que, que você vai fazer? Como que você vai fazer isso? Já está disponível, já tem coisa disponível. Você pode não ter tudo disponível, mas alguma coisa você tem. Por exemplo, esse episódio. Pode ser um dos startups aí para você dar um pontapé inicial e mudar tudo para melhor. Por que não? Você merece melhor. Por que não agora? Por que não hoje? Por que não você? Por que não ser mais feliz? 1% que seja. A gente precisa fazer as pazes com isso, sabe? Enfim, era essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Eu acho interessante que eu coloquei uma pauta aqui para eu falar, eu queria falar sobre uma coisa, eu não falei sobre absolutamente nada do que eu sentei para falar. Mas eu acho que esse episódio ficou legal, eu tô me sentindo muito bem de ter terminado de gravar isso, eu acho que vai ser um episódio que eu mesma vou ter que ler, olha eu. Eu acho que vai ser um episódio que eu mesma vou ter que ouvir mais de uma vez, eu espero que ele tenha agregado na sua vida também. Então, a conversa continua nas nossas redes sociais, @tudoecura, eu tô mais presente no Instagram, ou no site tudoecura.com.br, o link também vai estar aqui na descrição do áudio. Tudo que eu citei, nome de livro, nome de autor, vai estar na descrição desse episódio, tá bom? Se você não encontrar aqui, se você abrir a descrição do áudio e não tiver, por exemplo, o nome do livro, o nome do autor, com certeza vai ter assim, link do post do episódio no site. Lá vai estar resumido em tópicos, lá vai ter as referências, lá vai ter tudo. Eu deixo tudo discretinho pra você, lá no site do Tudo é Cura, tá? Então é isso, reforço o convite pra você vir fazer parte do universo Tudo é Cura, aproveitando que ele tá nesse valor super acessível de lançamento. Vem fazer parte desse universo com a gente e eu te vejo num próximo episódio. Um beijo. Tchau.